Muito boa noite. Atravessámos o imenso Oceano Atlântico e viemos até ao México. Estamos hoje na cidade de Guadalajara, onde até domingo decorre a Feira Internacional do Livro, que tem este ano Portugal como país convidado. No ensaio geral que fazemos a partir do México, temos hoje como convidados três dos 40 autores que passam por Guadalajara a representar Portugal nestes dias. É no Pavilhão de Portugal que parece uma imensa estante de livros e que foi desenhado pelo Ateliê Santa Rita e Associados que estamos nestes dias para assistir a esta feira. Hoje, aqui connosco, temos a escritora portuguesa Hélia Correia. Ela recebeu o Prémio Camões em 2015 e tem um novo livro acabado de sair em Portugal. Em representação da poesia, temos também connosco a poeta Filipa Leal. E porque nesta feira também estão autores que escrevem em português pelo mundo, temos connosco também o autor Mia Couto, também Prémio Camões de 2013. Muito obrigada aos três por terem aceito estar no Ensaio Geral da Renascença. Hélia Correia, eu começo por si. Eu sei que não é dada a estas multidões e hoje a Feira de Guadalajara está inundada de jovens e crianças. Ainda há pouco disse que é bom ver o brilho destes olhos destas crianças nesta feira. Como é que aqui veio parar? Foi uma aventura esta viagem, porque a partilhámos, mas aceitou este convite para aqui vir. O que é que representa para si estar aqui?
Aceitei o convite, eu não funciono normalmente bem em multidões e o conceito de feira também é um conceito que eu não faço coadunar muito com o conceito de texto, mas estou muito feliz por ter aceitado. A experiência está a ser muito boa, está a ser uma revelação, a marcar-me muito pela diferença, porque não sinto aqui aquele furor mercantilista que é o que me arrepia, sobretudo nas grandes feiras. Eu vim por amor, vim por amor, porque a pessoa que me convidou é uma pessoa que tem todo o meu amor como costuma dizer-se, cujos desejos são ordens. Ela desejou que eu viesse e eu vim e estou muito, muito feliz por isto.
Foi a comissária portuguesa, a Manuela Júdice, que a convidou.
Disse, foi a Manuela, foi a minha querida Manuela. Este primeiro dia está a ser um dia muito especial, é assim um acolhimento que eu muito prezo, porque todo o espaço que é enorme e que é muito bonito, está decorado de uma maneira muito, muito delicada, muito delicada. Está cheio de jovens, cheio de jovens, e eu não poderia desejar outra coisa senão assim um espaço barulhento, turbulento, lindo, ainda não submetido a muita regra nem a muito ditames de comportamento, que são as coisas que eu não gosto, e pronto, está aqui realmente um ambiente dourado para mim.
Estamos num espaço aqui bem próximo do pavilhão, porque de facto hoje há muita gente nesta feira. Mia Couto, a literatura lusófona está aqui representada, ainda há pouco vimos Germano Almeida também a chegar, está cá também o José Eduardo Agualusa. Como é que vê o benefício, o Anjac, exatamente, como é que vê o benefício destas feiras para a literatura portuguesa no mundo também, que aqui se vem mostrar?
Bem, em primeiro lugar tenho que dizer que é uma grande generosidade por parte de Portugal de estender este convite para os outros, né, os africanos. E eu quero dizer que, como ela disse, eu não me sinto em casa numa feira, não é? Assim, eu acho que não é o lugar do escritor exatamente estar numa feira, mas acho que a nossa função é encontrar depois pequenas ilhas, maneiras de ter ali uma janela para chegar aos outros, e gostaria muito de encontrar, além dos escritores portugueses que eu já conheço, mas também os escritores mexicanos e os outros escritores. Isso seria essa é uma expectativa que eu tenho quando viajo, não é? Conhecer quem escreve do outro lado do mundo, não é?
Também traz uma mala vazia para levar livros daqui desta feira?
Trago, com certeza, trago. E sobretudo, quer ter encontros, quer conhecer gente.
Filipa Leal, já cá está há alguns dias, já foi conhecendo um pouco também Guadalajara. Como é que vê a curiosidade dos mexicanos, nomeadamente pela poesia portuguesa? Porque já esteve em alguns eventos e já percebeu que há muita curiosidade.
Sim, até de facto uma alegria enorme e uma honra enorme para mim estar aqui. Tive uma experiência incrível que faz parte da Filmas, que se chama Ecos de la Fil, portanto, que é uma coisa que é fora também da feira, e fui a uma escola em Ocotlán, que é cerca de uma hora de tal de Guadalajara, e é muito impressionante a maneira como uma escola mexicana recebe um poeta português. Portanto, eram cerca de 300 crianças, 300 jovens, não eram exatamente crianças, porque a escola tinha jovens de várias idades, mas nem sequer eram estudantes de literatura. Portanto, era uma escola que pertence à Universidade de Guadalajara, mas que tinha desde a agropecuária, enfermagem, agricultura, química, mecânica, tudo, estão a estudar tudo que não tem necessariamente relação com a literatura.
Como é que a poesia entra no meio disso tudo?
Mas a curiosidade, é isso que eu ia dizer, mas a curiosidade deles, foi uma sessão de leitura e de perguntas deles, muita curiosidade, muita vontade de perceber da parte deles como é que não se abandona um sonho de ser uma coisa da qual não se pode viver, porque eu expliquei-lhes que não conseguia eu, no caso da poesia, viver da escrita, e para eles era estranho porque é que eu então tinha, como é que eu tinha, como me tinha atrevido então a ser escritor. Então, o que eu tentei dizer-lhes foi, sobretudo passando-lhes alguma esperança, foi que nunca pensei em abdicar do sonho, tive foi que juntar outra coisa ao meu sonho para poder sobreviver e depois poder seguir escrevendo poesia. Mas foi incrível, eles fizeram uma coisa muito gira que tem a ver com o Dia dos Mortos, que é uma tradição que nós não temos, e portanto fizeram uma leitura de calaveras, que são os versos, todos eles partindo da ideia da morte, que é o que eles fazem no México para celebrar o Dia dos Mortos, todos partindo dos meus livros e dos meus títulos e dos meus versos. Portanto, trabalharam a minha obra no sentido da festa mexicana, da grande festa do Dia dos Mortos, mascarados como caveiras, como eles fazem cá, mas é uma celebração imensa para eles a morte. Portanto, é muito estranho para a nossa cultura. Pediram-me desculpa antes, disseram: nós sabemos que na vossa tradição a morte não é recebida com este sentido de humor, porque as calaveras são muito cómicas. E foi muito, muito especial.
A Elia Correia vai precisamente também a uma escola esta tarde. Elia, tem um novo livro acabado de sair em Portugal, Um Bailarino na Batalha, está editado pela Relógio d'Água. A capa parte de um espetáculo de dança, sei que é uma espectadora bastante assídua da dança, mas este não é um livro sobre dança, é um livro sobre movimento, no entanto, é um movimento de migração, de migrantes que caminham por África. É um pouco também aquilo que tem visto, a inquieta que, quando vê as notícias hoje em dia.
O livro tem movimento, mas tem muito movimento coreografado também. E a ligação com a dança é uma ligação que está permanente nos meus textos, até pelo ritmo do texto. Há sempre um fundo de dança na minha cabeça quando eu escrevo, aliás, quando eu vivo também, porque eu não podia viver sem dança. De modo algum o livro é realista, de modo algum é o resultado de um pensamento meu sobre esta realidade que todos conhecemos. O meu pensamento sobre essa realidade é o meu pensamento de cidadã. É um pensamento muito forte, muito obsessivo nos dias de hoje, não é? Não podemos ter o nosso dia-a-dia sem o partilharmos com a aflição, com o sofrimento daquelas pessoas. E aqui no México estamos também a ser contemporâneos de outro grande movimento migratório que está a despertar as coisas mais terríveis, mais tribais, mais primitivas que há no ser humano. Mas digamos que quando o texto me surgiu e surgiu-me realmente como um poema e continua a ser muito um poema, embora tenha personagens e digamos, um trajeto entre cenários e uma evolução na relação entre as personagens, que se poderia dizer que pertence ao romance, é quase uma dança. É uma dança do despojamento, é uma dança que tem véus, que tem círculos e que terá como protagonista qualquer povo, em qualquer altura, qualquer época, embora haja lá uma referência à Europa. As referências não são contemporâneas, nem sequer históricas. Qualquer grupo humano que tenha que perder o seu chão.
A sua identidade também é uma questão muito importante, a identidade deste povo.
A identidade forma-se de novo, não é? Vai-se perdendo a antiga identidade, porque tudo se perde quando se perde o chão, e a antiga identidade também não seria assim tão de preservar como isso, porque as formações humanas são muito defeituosas, mas é no meio do sofrimento e do despojamento, através da palavra, criar a possibilidade de formar uma nova sociedade, uma nova forma de relação, que também está condenada, que também não terá, não encontrará o paraíso, porque ninguém vai encontrar o paraíso, acho eu.
E o que tu vai dizendo que sim, vai acompanhando esta dança das palavras da Hélia Correia, e agora neste momento estão abraçados, e a rádio não tem esta imagem, mas eu posso partilhar isto com os ouvintes. Mia Couto também tem um novo livro, um livro infantil, mas que também pode ser lido por qualquer adulto e até deve. Tem uma águia como personagem. Eu sei que o Mia tem uma coruja em casa, não é? Mas desta vez resolveu escrever sobre outro animal. Porque a águia? O que é que a águia tem de tão interessante para ter feito este livro?
Bom, eu sou biólogo por escolha. Das poucas coisas que eu escolhi na vida foi essa. E porque eu pretendo ter uma relação em que eu troco de identidade com essas que pensamos que são distantes, são nossos parentes, mas não partilhamos mais do que um espaço com eles. Mas eu quero ser águia, eu quero ser tenho três corujas que não tenho, porque o verbo ter é um verbo equivocado, não? E exatamente porque eu só peço que elas sejam corujas e me transformem, me abram uma porta para essa outra fronteira que eu quero redescobrir entre o que é humano, não humano, o que é vivo, não vivo. Essa é a viagem que me agrada, não?
Porque decidir que é um livro para crianças pode ser um livro para adultos?
Pois, eu não escrevi a olhar para crianças, eu não escrevi a olhar para lado nenhum, não é? Digamos assim. Houve coisas que olharam para mim, se calhar, nesse trajeto. Mas eu tenho uma certa relutância em pensar que eu agora vou escrever para crianças, ou que alguém escreve para crianças. Não vejo essa divisão, essas categorias na escrita que eu faço ou naquela que eu gosto.
Filipe Leal, uma das figuras que passou aqui por esta feira foi a poetisa Ida Vital, que foi homenageada aqui em Guadalajara. Ela dizia que ler poesia é como escutar música. A Filipe ainda há pouco dizia que não pode viver só da poesia. Uma das coisas que faz muitas vezes é ler poesia em público. Aquilo que lhe pergunto é se essa musicalidade na leitura, até para os mexicanos, por exemplo, é uma das formas de entrar na poesia portuguesa?
Eu espero que sim. Ontem também tive, como já cá estou há alguns dias, ontem também tive a experiência de ler os meus poemas no Salão da Poesia com uma poeta da minha geração mexicana, Ave Barrera, que teve a grande generosidade de os ler em espanhol. Portanto, eu lia em português e ela lia em espanhol, e eu reparei muito na parte do público muita atenção, apesar deles terem os poemas, as traduções dos poemas com eles, eram distribuídas no início, mas as pessoas estavam muito atentas à língua, à maneira como eu lia, e a tentarem entender sem olhar para o papel primeiro. E eu acredito que a poesia, talvez a literatura no geral e a linguagem que é usada por um escritor, mas a poesia é É um clichê de exercício, mas sem a musicalidade, sem o ritmo, sem uma construção interior de um lugar a outro, não existe. E, portanto, o que eu tento fazer quando leio poesia em voz alta, e leio muitas vezes, e a maior parte das vezes, poemas de outros, e que é o que me dá especial prazer, é primeiro tentar entender de facto, é o conselho que eu daria a toda a gente, entender de facto o que estamos a ler e torná-lo nosso. E depois tentar realmente acompanhar o ritmo que em princípio está escrito. Na poesia às vezes é difícil para os mais jovens, porque não sabem se a quebra do verso implica a pausa ou se continua, mas sim, parece-me que a musicalidade tem, já me têm dito que o português parece russo, já me disseram isto aqui no México, já me perguntaram se estava a falar russo, mas se falarmos despacito, como eles nos pedem, acaba por ser um encontro bonito também entre as línguas.
Elia, começa sempre pela poesia, apesar de o final ser em prosa, mas a poesia está lá sempre, é por ali que cresce o seu texto.
Eu não faço a distinção, não é, entre poesia e prosa, até porque nem a saberia fazer, apesar de ter bastantes estudos literários e ter aprendido as teorias vigentes sobre a coisa, mas nem a saberia fazer, porque entre prosa e poesia não há distinção. A prosa, a minha prosa, por exemplo, é tão exigente no ritmo como um decassílabo clássico. A imagética também, embora eu ande a tentar fugir o mais possível da metáfora, mas enfim, as outras formas de transtorno da frase fria impõem-se sempre, portanto outras imagens surgem, outras maneiras de escrever e de conciliar as diversas categorias de uma frase e as diversas categorias semânticas. Muito francamente eu não sei fazer essa distinção hoje em dia e sobretudo não me preocupo nada com ela quando estou a escrever. Eu posso dizer uma coisa que não tem nada a ver com a entrevista? Posso? É que me apetece tanto. Pronto, eu adoro a Filipa e acho que há um grupo de pessoas que está a fazer imenso pela... Eu não digo divulgação nem promoção, digo pela partilha do que é um texto literário, e estou muito grata ao trabalho que eles fazem, para além da Filipa enquanto poeta. Eu queria também destacar essa espécie de movimento que está a existir e que não tem nada a ver com aquelas coisas antigas, velhas, de declamar aos gritos, fazer gestos, aquelas coisas insuportáveis que, enfim, tanto mal que faziam à poesia. Mas eu queria muito dizer que o Miyakoto, para mim, é a minha ideia do seu sonhar com o homem do futuro, como eu queria o homem no futuro. É ele, todo, completamente todo. Porque ele não é o escritor profissional, obcecado pela profissão. Ele é biólogo, que é uma coisa que me dá uma inveja doida. Ele é biólogo. E ele vive num ambiente absolutamente mágico. E é atravessado por essa magia de uma maneira tão benigna, tão bondosa, e que ele transforma em textos que dá aos outros. E o olhar do Mia sobre a natureza é tão precioso, e eu se fosse pregadora, começava a ir para aí para cima de um banquinho e dizer, divulgar esta maneira como ele fala dos seres e das coisas e o que ele conhece e o que ele faz depois a este universo todo com as palavras. E eu queria que o mundo fosse feito de pessoas assim.
Dê-lhe um beijinho.
Esta vida do Mia vai ser também transformada num documentário, não é? A Mia, a Solveig Nordlung, que é quase uma portuguesa, está a trabalhar num documentário sobre a sua vida.
Bom, será sobre, não sobre exatamente sobre mim, por isso é que eu acho que aquilo se salva, porque é uma coisa sobre essa terra que me permitiu que eu fosse, tivesse essa relação com as pessoas e com e com as coisas e com os seres. E eu acho que o documentário é muito... Eu já o vi, ele não está completo, mas vi numa versão inicial. E é muito limpo, acho que eu me reencontro naquilo, não porque eu me revejo, mas porque revejo muito daquilo que é este olhar que ela me ofereceu, assim como uma prenda. É isso.
Estes são aqueles momentos em que a rádio, de facto, sente-me privilegiada também de estar aqui e acompanhar-vos. Filipa também agradeceu este elogio à Hélia.
Para mim é uma honra enorme estar com a Hélia Correia e com a Mia Couto neste momento. Já li, como faço literatura aqui, o programa da RTP2 passa às terças-feiras com o Pedro Lamares e com uma equipa maravilhosa também da RTP2 e da Até ao Fim do Mundo. E nós todas as semanas lemos, escolhemos um tema e lemos textos dos escritores não apenas portugueses, mas não apenas de língua portuguesa. Temos o cuidado de escolher traduções, as melhores traduções que encontramos de outras obras, e lemos, como a Hélia também disse, a fronteira entre a poesia e a prosa é tão ténue, que nós lemos também ensaio, lemos certos de teatro, tentamos ler realmente um pouco de tudo, e claro que já lemos muitas vezes textos do Mia Couto e da Hélia Correia. Aliás, às vezes temos que nos conter para não estarmos sempre a ler os mesmos autores, mas de facto temos sempre que voltar a eles, porque são absolutamente maravilhosos, e portanto vir ao México para estar aqui com eles foi também, já valeu a vinda.
Pego numa imagem que a Feira de Guadalajara partilhou sua, pegou num poema seu, diz que escrever não é fácil, viver não é fácil, quando começas a frase a meio.
Sim, é um pouco isso, é um pouco disso que se trata. Nós, no fundo, começamos sempre a frase a meio, não é? Porque nós vimos, vamos escrever sempre depois de tanta gente e de tantos escritores que admiramos tanto e que lemos e relemos e gostávamos tanto de ser como eles, não é? Quando somos, é como se fôssemos para sempre um pouco à procura dessa voz que possa também valer a pena e porque continuarmos, não é? Mas começamos sempre num ponto em que já foi descrito quase tudo aquilo que nós admiramos, não é? Achamos nós.
Mesmo os escritores premiados, os escritores que já têm a longa carreira, Hélia Correia e Mia Couto, sentem sempre que há esta herança toda de trás, quando escrevem, há esse peso?
A angústia da influência ou a angústia da paralisação. Não sinto isso, até porque tenho, digamos, o meu ninhozinho, onde eu guardo, enfim, as coisas mais preciosas, não tem uma grande abundância de nada. Claro que todos os textos fazem os outros textos, todos os textos determinam os que se seguem, mas eu não os sinto assim, apesar sobre a minha escrita, a não ser textos de autores que esses sim estão mesmo encostadinhos a mim e não me deixam quase respirar.
Os seus gregos?
Os meus gregos, a Maria Gabriela Llansol, o Herberto, a Agostina. Eu até posso, entre os portugueses eu até os posso nomear, porque são eles, mas ocupam muito espaço, estrangulam-me completamente. E então o que eu tenho que fazer é zangar-me com eles, chamar nomes. A Maria Gabriela não chamo, porque enfim, tenho uma relação muito, muito, muito especial com ela. Afasto-a como de carinho, mas é assim uma coisa de assanho-me. E digo, saiam daqui, vão-se embora daqui, não me irritem, porque eu não aguento estar com vocês, porque vocês realmente sufocam-me completamente. E então tenho que correr com eles, e é uma guerra absoluta naquela sala, que ainda por cima está cheia de Maria Gabriela, fisicamente, de coisas da Maria Gabriela de uma ponta à outra. E pronto, isso sinto. Agora, a literatura em geral é uma coisa bondosa, é um céu que está lá em cima e que não... A gente olha, acha bonito, se tem sol, pisca os olhos, mas não desce sobre o sítio onde se escreve.
Bem, não sei, acho que não existe uma coisa chamada carreira. Quando se está a falar de um escritor, a gente começa sempre, eu começo sempre com os mesmos medos, com a mesma angústia de que quando escrevi a primeira vez, quando publiquei o meu primeiro livro. Portanto, acho que aqui há uma coisa que já foi falada, uma certa, digamos, desocupação que nós temos que fazer. Nós temos que ficar realmente perto daquilo que nos é próximo, né? De um silêncio que se instala, porque essas outras vozes nos ocuparam tanto que já são parte de nós, não é? Portanto, eu não sei nomear quem me influencia nesse momento da escrita, não, porque estão inscritos em mim.
No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, colaborador semanal do nosso programa.
Portugal é convidado de honra da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, a maior do mundo aberta ao público e a segunda maior destinada a profissionais do setor, depois da Feira de Frankfurt. A participação portuguesa é constituída por 40 escritores e outros tantos criadores de outras áreas. Portugal apresenta-se como um país com os olhos no futuro, mas consciente do seu passado, diverso e rico nas suas expressões literárias e culturais. A ideia, aliás, aparece sintetizada no aforismo da Teixeira de Pascoais: o futuro é a aurora do passado. A lista dos autores dá-nos a garantia de uma representação que projeta a língua portuguesa no mundo. António Lobo Antunes, José Luís Peixoto, Gonçalo M. Tavares, Dulce Maria Cardoso, Hélia Correia, Lídia Jorge, Nuno Judice, Manuel Alegre, até Carrilho da Graça, que demonstra como letras e artes se associam naturalmente. Como disse Manuela Judice, comissária da participação portuguesa, Portugal não é desconhecido do México. As relações diplomáticas têm mais de 150 anos. Pessoa teve uma grande divulgação por Otávio Paz, tradutor da Tabacaria. Saramago é considerado cidadão mexicano. E o que importa agora? Tornar Portugal mais conhecido através de uma rede, de um tecido que mobilize o grande público. E não são esquecidos escritores africanos como Germano Almeida, Mia Couto, José Eduardo Agualusa ou Ondjaki. Afinal, trata-se de tornar presente uma língua de várias culturas e uma cultura de várias línguas. E não podemos esquecer a promoção das traduções dos nossos autores. Afinal, é graças à Iberoamérica que somos a língua mais falada do Hemisfério Sul. Mas precisamos que os nossos escritores e artistas sejam mais conhecidos através da proximidade alcançada pelas boas traduções. Em Guadalajara, há uma sementeira a lançar e a concretizar. Lá estão Ana Hatterley e Almada Negreiros, pela mão da Gulbenkian, num jardim feito de tinta e num diálogo com a arte mexicana. Daí a importância do programa literário e do diálogo com todas as artes. A continuidade é fundamental. Não basta aparecer para depois desaparecer. É preciso persistir, continuar, atrair, suscitar. E não podemos esquecer como a cidade do México e como todo o extraordinário país se tornou expressão de uma Europa fora da Europa. Uma cultura que soube associar a dimensão de uma América pujante à intelectualidade saída de Espanha no final da Guerra Civil. Lembramos-nos ainda de Francisco Cervantes e a tradução de Ode Marítima, a confirmar que Pessoa é o epicentro das traduções de poetas portugueses em língua espanhola. O que une Pessoa e Saramago, projetando ambos na literatura universal. Miguel Real responde: é a imensa capacidade literária e extraliterária da transgressão. Ambos transgrediram o universo das categorias literárias do seu tempo, subvertendo-as. Esta uma marca, e em Guadalajara é de marca que devemos cuidar. Que a nossa criação, que a criação portuguesa não seja indiferente para os visitantes nesta Feira Internacional.
Estamos na Feira do Livro de Guadalajara, no México, a conversar com os escritores Hélia Correia, Mia Couto e Filipa Leal. Que curiosidade é que têm sobre a cultura mexicana? A Filipa já falou aqui da questão do Dia dos Mortos, que é de facto um dia muito importante, foi recente essa tradição. Que curiosidade é que vêm procurar também aqui no México, Hélia?
Não, não venho procurar nada. Nem sequer fiz o que faço habitualmente, faço muita pesquisa sobre edifícios, sobre os passados, sobre essa, quando vou a um sítio pela primeira vez. Pronto, isto é um apontamento muito pessoal. Eu imagino que ia estar muito calor e que não ia conseguir dar um passo sem desmaiar. Portanto, para não me iludir, pensei que não ia conseguir ver nada. Felizmente,
teve a surpresa de chegar num dia de chuva, a chuva que tanto gosta.
De chuva maravilhosa, mas realmente não preparei por causa disso. É uma nota é quase ridícula, porque é tão pessoal, mas é verdade, não preparei nada, não quis. Não fiz antecipações nenhumas. E a cultura mexicana? Bom, temos a recente, temos a literatura e temos a pintura e temos, enfim, aquilo tudo, todo esse volume, sobretudo do século XX. Eu não sei nada para trás, mas fico sempre muito... quase perturbada quando ponho o pé nestes países e penso no que é que foi esmagado, o que é que permanece, o que é que eu, como ocidental, onde é que eu me situo como ocidental aqui, como herdeira dos executores, dos exterminadores, e fico assim muito confusa, fico muito dispersa, e como não orientei a minha visita, não sei, aqui vou, aqui quer dizer, em termos de livros, vou tentar conhecer a poesia contemporânea.
Iacoto.
Bom, eu também, digamos, venho sem expectativa, é assim que eu viajo, ou vamos ao encontro disto que pode acontecer, mas tenho muita curiosidade sobre esta relação que no México se criou com os mortos, porque a África provavelmente, ela reivindica muito isso, que há uma singularidade no tratamento da morte, ou melhor, dos mortos em África, e que me parece que aqui é qualquer coisa que pode ser procurado no que é semelhante e no que é diverso nesta relação que o México tem com os mortos.
Filipe Leal.
Eu confesso que eu tinha uma curiosidade enorme para ver os campos de agave azul, porque tinha lido que esta região de Jalisco era, de facto, a região onde havia as plantações do agave, que é essa planta azul, que é um cato que dá, de que se faz a tequila. E então, felizmente, quando fui à escola, no regresso, expliquei ao professor Gustavo e ele mostrou-me então os campos de agave. Nós estamos habituados aos campos de milho, campos de trigo, e de repente é ver campos imensos de agave azul, que são os catos azuis, é de uma beleza impressionante. E descobri depois ontem no Salão da Poesia, o Salão da Poesia da FIL é patrocinado por uma marca de tequila, portanto em vez de estarem a oferecer um vinho do Porto, ofereceram-nos uma tequila. Eu até pensei, mas será que eu posso beber isto antes da sessão? Mas todos beberam e portanto eu por solidariedade também bebi antes da sessão de leitura. Nunca bebo uma gota de álcool antes de ler o que quer que seja, porque tenho sempre medo de enrolar a voz, mas ontem bebi uma tequila pela primeira vez, fiquei lindamente igual e descobri que tequila é masculino. Isso é que me entristeceu muito. Nós dizemos uma tequila e eles dizem um tequila, tomar um tequila. Isso entristeceu-me, mas os campos da Gava Azul aconselho, se puderem tiver em tempo.
Aqui ficam estas notas sobre a cultura mexicana, este colorido também nas palavras. Muito obrigada aos três por terem estado no ensaio geral feito aqui a partir de Guadalajara. Foi um prazer conversar convosco. Vamos estar aqui na feira até domingo. Portugal mostra-se através da sua literatura, da poesia, da arquitetura, das artes, da música, da dança, do teatro, tudo em português na Feira Internacional de Guadalajara. Muito obrigada e boa noite. Até para a semana.